Bom, pelo menos por enquanto nós terminamos a parte de Jeroboão. Com certeza vamos sempre voltar, né? Porque é um tema recorrente na história. Mas nós terminamos de falar sobre o período, o reinado de Jeroboão. Então agora nós, né, como daqui para frente vai sempre indo e voltando, nós vamos estar sempre acompanhando o relato no livro de Reis. O livro de Reis foca mais os reis de Israel, do reino das 10 tribos, e o livro de Crônicas foca mais os reis de Judá. Tem detalhes tremendos que você encontra no livro de Crônicas, que não tem no livro de Reis. Por outro lado, tem muitas coisas no livro de Reis que você não tem em Crônicas. Principalmente daqui a poucos capítulos, né? Não vou dizer quantas semanas, né? Mas daqui a poucos capítulos, no livro de Reis, nós vamos chegar à história de Elias e Eliseu, que não nem menciona no livro de Crônicas. Então, é maravilhoso que a gente tenha os dois relatos, que muitas coisas são complementadas. Mas nós vamos ter que ir sempre indo e voltando. Às vezes a gente vai lá na frente. Jeroboão, ele foi contemporâneo do primeiro rei de Judá, Roboão, e do segundo rei de Judá, Abias. Então nós fomos lá na frente, falamos sobre Abias, aquela guerra lá em 2 Crônicas 13. Mas agora nós vamos voltar para falar do primeiro rei de Judá, Roboão. Então, faz um pouquinho de confusão, porque vai e volta, mas é para poder falar primeiro de um rei e depois falar do outro. Então, nós vamos começar hoje, né? Quem não pegou, tem folha aqui na frente, ou com o engino, né? Nós vamos falar agora a respeito, começar hoje, a respeito de Roboão. Já falamos um pouquinho sobre ele, logo quando houve a divisão do reino. Como Roboão foi essa peça-chave em não aceitar o que as tribos estavam reivindicando, e daí provocou a divisão. Então, o relato bíblico começa a falar sobre Roboão sem fazer aquela introdução padrão. Roboão tinha tantos anos e começou a governar, e ele governou por tantos anos sobre Judá, e ele era bom, ele não era bom, ele era mais ou menos, né? Então, essa é a introdução padrão que nós temos dos reis. Mas quando falou sobre a divisão, não falou ainda, porque antes tinha que tratar sobre isso. Muito bem, então em Reis, 1 Reis 14, nós não vamos seguir Reis hoje, nós vamos seguir Crônicas, pelo seguinte, porque em Reis ele já pula direto para o período mais final da vida de Roboão. Em 1 Reis 14, quando termina de falar sobre Jeroboão, ele fala sobre Roboão e já fala direto sobre o período de apostasia, as coisas ruins que Roboão fez. Só que Roboão teve um períodozinho curto, 3 anos, em que ele foi bom. Ou se ele não foi bom, pelo menos ele permitiu que o povo seguisse a Deus, né? Talvez ele não tinha um coração muito íntegro para buscar a Deus, mas nos primeiros 3 anos ele até que houve um período de bênção, de prosperidade, de bênção de Deus. E aí só encontramos em Crônicas, como é o primeiro período, nós vamos começar lá. Então, em 2 Crônicas, capítulo 11. Os primeiros versículos nós não vamos reler, porque os primeiros versículos do capítulo 11 são aquela parte sobre Roboão ainda querendo ir à guerra contra Jeroboão, logo que houve a divisão, e Deus mandou o profeta falar com ele para não ir. Isso é o começo do capítulo 11. Então, essa parte nós já vimos. Então, agora, a partir do versículo 5, é que nós vamos ver esse primeiro período do reinado de Roboão. Então, versículo 5 diz assim, 11:5: Habitou Roboão em Jerusalém, edificou cidades para fortalezas em Judá. E aí vai citar as cidades que ele fortificou. Uma porção de cidades que estão em Judá e em, versículo 10, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Lembra que muitas vezes fala que Jeroboão, aquela parte das outras tribos, fala assim que eram 10 tribos. Esse número é sempre difícil você pegar, bem confuso o número de tribos, porque eram 12 filhos de Jacó, certo? 12 filhos. Só que um dos 12, né, cada um, né, um virou uma tribo. Um dos 12 filhos se chamava Levi. Levi, que é a tribo dos levitas e dos sacerdotes, era uma parte da tribo. Então, a tribo de Levi não recebeu um território em Canaã. Quando você vê o mapa dividido nas 12 tribos, não tem nenhuma, para nós seria um estado, uma província, né? Mas não tem nenhuma tribo lá chamada Levi. Por quê? Que Deus falou, vocês vão... eu escolhi a tribo de Levi para me servir e vocês não vão ter herança. Eu sou a sua herança. Então, a tribo de Levi não tinha um território. Mas aí você fala assim, então ficaram 11? Não, ficaram 12. Mas como é que ficaram 12? Porque Deus deu uma porção dupla para José. José, um dos 12 filhos, tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Ou Manassés e Efraim, né? Manassés era o mais velho, mas também Deus inverteu, abençoou mais Efraim. Então, eram 2 filhos de José, cada um teve uma parte. Mas para ajudar a confundir mais ainda, tinha 2 tribos e meia que ficaram do outro lado do Rio Jordão. Era Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés. Um dos 2 filhos de José, Manassés. Então, Manassés tem uma parte do outro lado do Jordão, onde hoje é Jordânia, e uma outra parte, uma metade do lado principal, também chamado Manassés. Então, no fim, é como se José tivesse ficado com 3. Mas, lógico, eles contavam como uma só, né? Mas tem um outro detalhe também que confunde. Que Simeão, que era um dos filhos mais velhos, acho que é o segundo filho de Jacó, Simeão, ele tinha um território que ficou separado no meio de Judá, quase como se fosse, sabe, Distrito Federal dentro de um outro estado, assim, então não era capital nada, mas a tribo de Simeão, ele ficava no sul de Judá e praticamente ele desapareceu, porque falava Judá e ninguém falava de Simeão. Então é bem confuso, essa questão da contagem das tribos é bem complicado para você separar. Mas normalmente o que eles falavam? 10 tribos se separaram, ficaram com Jeroboão. E geralmente fala uma tribo, né? Judá ficava no sul. Mas e a 11ª? É porque Benjamim, na verdade Simeão também, mas Benjamim, que era bem, né, tinha um território bem conhecido, ficou junto com Judá. E algumas vezes cita isso especificamente, como aqui nesse versículo, versículo 10, depois em versículo 12 também, ele especifica em Judá e em Benjamim. E é interessante saber, Benjamim, uma tribo pequena, né, era o outro filho de Raquel, que era a esposa mais amada de Jacó. Benjamim, ele tem algumas coisas significativas. Uma delas, quem no Novo Testamento era da tribo de Benjamim? Alguém lembra? Apóstolo Paulo. Puxa, que honra, né? Benjamim teve, né, um descendente muito ilustre, que é o apóstolo Paulo. E outra coisa interessante para Benjamim é que Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém, dependendo de, né, às vezes colocava em Judá, mas na verdade, se você olhar em Josué, quando repartiu o território para cada tribo, Jerusalém ficava dentro da tribo de Benjamim. Então, são coisas interessantes sobre essa parte aí que ficava no sul. Então, Judá e Benjamim, Deus falou com o profeta, falar com a, com Salomão. Eu vou dividir o reino que você foi infiel, mas eu vou dar uma tribo para Davi. Mas na verdade foram duas, né? Porque era Judá e Benjamim. Então aqui é o capítulo 11, o resto do capítulo 11, esse capítulo 11 de 2 Crônicas fala sobre esse período de 3 anos de Roboão. Então, como está na folha, nós podemos dividir esse período, assim, a descrição desse período em 3 partes. Tem essa primeira, que ele edificou uma porção de cidades na região que ele governava. Ele fortificou. Isso significa que ele deve ter feito muralhas, ele fez torres, e aí explica aqui, quer ver, versículo 11, ele fortificou essas cidades, pôs nelas comandantes, armazéns de víveres. Por que que precisava ter? Esse aí era assim, um estoque, né? Era um grande galpão, um grande armazém de mantimentos, porque se viesse algum exército para cercar a cidade, eles teriam como sobreviver, porque uma das grandes armas do inimigo, quando ele cercava uma cidade, é: daqui a pouco o povo não tem comida e às vezes nem água, e eles vão ter que se render. Então ele colocou armazéns de víveres, de azeite, de vinho. Versículo 12, pois em cada cidade, paveses ou escudos e lanças, e as fortificou grandemente. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas, ou não sei, outras traduções falam que foi assim que ele conseguiu manter o controle sobre Judá e Benjamim. Então essa é a primeira parte do governo de Roboão, é que ele, Deus falou com ele, ó, não vá, não tente reconquistar as 10 tribos, fique onde você está, porque eu dei só essa parte para você. Então ele usou então a energia dele para fazer fortificações. O pai dele, Salomão, que não foi um homem de guerra, mas tem um capítulo, acho que é 2 Crônicas 8, que conta como Salomão também fez várias fortificações. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, deixa eu só ir lá na frente um pouquinho, no capítulo 12, que nós não vamos ver hoje, mas no capítulo 12, depois desses 3 anos de fidelidade, de se manter dentro dos caminhos do Senhor, capítulo 12, versículo 1, começa assim: havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Todo Israel, entende-se a parte que estava com ele, Judá e Benjamim, todo o povo que estava junto com ele. E aí o que acontece? Deus deu ainda uma certa chance, né? Porque foram 3 anos de fidelidade, teve um período aí de 2 anos, que eles não estavam sendo fiéis. 2 anos, Deus já mandou, nós já vimos como Deus tratou com Jeroboão por causa do pecado dele. Agora Roboão também, que abandonou o Senhor, depois também nós vamos estudar, nós vamos ver algumas coisas que ele fez. Teve o pecado de Jeroboão e agora nós vamos ver o pecado de Roboão. Não é um pecado que você identifica com Roboão, não foi um pecado que era só dele. O pecado de Jeroboão é conhecido como o pecado de Jeroboão, porque ele começou algo que todo mundo continua igual e é muito sério. O de Roboão não é menos sério, mas não era uma coisa que ele inventou. Na verdade, ele fez o que o povo de Israel fez, muitas vezes tinha feito no passado, que era ser atraído às religiões dos povos da terra, às religiões dos cananeus. Foi isso que Roboão fez. Então não era um pecado dele, não é menos sério, mas é menos identificado, assim, não é o pecado de Roboão, é o pecado que ele e muitos outros praticaram. E dentro da nossa busca pelo entendimento, o que quer dizer o reino dividido, o que quer dizer o pecado de Jeroboão, o que quer dizer o pecado de Roboão, Nós precisamos entender tudo isso, porque são vários caminhos que se repetem ao longo da história do Velho Testamento. Você, eu não sei se você tem essa sensação, eu lembro assim, ainda criança, né, nosso culto de doméstico, assim, da família, então a gente lia a Bíblia de capa a capa, lia, e tem o Velho Testamento, né, que você vai lendo a história, principalmente tem essa parte aqui, mas vem desde o livro de Juízes, que você se cansa um pouco, não sei se você tem, eu fico assim, mas de novo, né, assim, idolatria de novo, assim, era a mesma história, podia pelo menos mudar um pouquinho, né, mas era a mesma coisa, mas é isso que acontece na nossa história também, na história da igreja. Só que será que a gente entende qual é essa história que se repete? Será que a gente realmente entende? Será que nós estamos entendendo qual é essa coisa que Deus só conseguiu curar com o cativeiro de Babilônia? Porque depois sim, realmente mudou. Quando eles foram para o cativeiro e voltaram, não é que eles voltaram como povo de Deus que nunca faz nada de errado, mas idolatria nunca mais, nunca mais. Então Deus realmente curou o povo desse mal. E tudo isso aí são perguntas para a gente investigar. Qual é o pecado que durante toda a história da igreja Deus insiste, os profetas usam aquela expressão, e eu, né, quando ele está avisando para o povo, eu vou ter que mandar vocês para o cativeiro, porque eu insisti, eu aguardei, eu esperei centenas de anos, eu mandei os profetas insistentemente, levantando cedo, enviando os profetas, vez após vez, Deus com longanimidade, dava chance atrás de, após chance, para poder chamar o povo de volta, e às vezes, né, tem esses momentos que nós vamos ver na história de Judá, tem uns momentos de avivamento, tem momentos assim que parece, puxa, agora não é possível que o povo não vai ver, como é melhor servir a Deus? Como é melhor servir a Deus? Mas eles voltavam de novo, e voltavam de novo. Então a gente precisa entender quais são essas coisas, né? O pecado de Jeroboão, que ninguém conseguia sair dele. Estando no sistema, você é mordido pelo vírus de Jeroboão. É impressionante. Você, agora Judá, que é uma história um pouquinho diferente, tem mais chance, mas tem muito perigo, muito erro também. Então a gente precisa entender quais são essas coisas que Deus abomina, para que nós também possamos ouvir a voz dele e não sermos julgados, porque Deus julga. Então, Roboão, ele entrou em pecado, 2 anos depois, 3 anos bons, 4º ano já afastado de Deus, no 5º ano, Deus já envia o rei do Egito. Eu só estou falando isso na frente, depois nós vamos estudar isso mais detalhadamente, mas porque a primeira coisa que Roboão fez foi fortificar a cidade, então só para fazer essa ligação. Roboão fortificou a cidade. É interessante que muitas dessas cidades você não consegue achar em mapa, mas pelo menos os comentaristas, as pessoas que estudam essas coisas, dizem que quase todas essas cidades que ele fortificou, no capítulo 11, ficavam no sul. Porque se você está imaginando o mapa, é muito importante conhecer geografia, tá, gente? Muito importante conhecer geografia, porque essas coisas têm significado e você tem que visualizar. Então, tem Israel, que é uma faixa de terra comprida, estreita e comprida. Tem as 10 tribos que ficam mais no norte. Judá e Benjamim ficam no sul. Ao sul de Judá e Benjamim fica a península de Sinai, que é onde que é o deserto onde os filhos de Israel ficaram 40 anos. E abaixo, quer dizer, ao sul do Sinai fica o Egito. Então pensa bem, Roboão, com Judá e Benjamim, ele está entre duas coisas, dois países, né? Um é o próprio povo dele, que é Jeroboão, né? O reino dividido. Então, Roboão, ele podia sentir, puxa, Jeroboão está lá, Deus mandou eu não ir à guerra contra ele, mas Jeroboão, ele pode me atacar. Ele podia pensar assim. Mas depois ele pensou em outro perigo, o Egito, porque Roboão está entre os dois. Então, ele está pensando no Egito. E a ideia aqui, como ele fortificou no sul, ele não estava preocupado com Jeroboão, estava preocupado com quem? Com o Egito. E com razão, porque quem atacou ele foi o Egito. Agora, a coisa que nós queremos investigar é a seguinte: quando Roboão abandonou o Senhor, ele tinha ficado esses anos, não fala quanto tempo, né? Mas ele tinha ficado, parece que esse primeiro período do governo dele, fazendo obras, né? Já ouviu falar isso em algum lugar, dos políticos? Né? Fazendo obras, muitas obras. E as obras que Roboão fez foram essas obras de fortificações. Mas quando Roboão abandonou o Senhor e o rei do Egito entrou, adiantou alguma coisa? É isso que eu queria mostrar, que a Bíblia faz questão de falar, no capítulo 11, que Roboão fortificou, fez muralhas, fez um monte de coisas, muita cidade no sul, porque, olha gente, pode ser que nós sejamos atacados pelo Egito, temos que nos prevenir, vamos nos preparar. Então ele fortificou, né, acho que eu tinha visto o número das cidades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 cidades ele fortificou. E aí quando conta, olha capítulo 12, versículo 4, só esse versículozinho aí. Quando o Egito, né, o rei do Egito entrou e atacou, o que diz aí? Ele tomou as cidades fortificadas, todas, de Judá e veio a Jerusalém. Por que o rei fortificou essas cidades no sul? Para o cara não conseguir chegar a Jerusalém. Jerusalém estava subindo mais para o norte, né, dessa parte, né, de Judá, do reino de Judá. Então ele fortificou a cidade no sul para que se viesse um inimigo atacando pelo sul, ele não conseguisse chegar a Jerusalém. Em um versículo só conta, o rei do Egito chegou com a grande multidão, que conta no versículo 3, né? Uma grande multidão, ele chegou, tomou todas as cidades, assim, sabe aquela coisa assim, anos e anos edificando e construindo, e caiu assim como, né, como por um sopro de Deus, né? Agora, que eu quero tirar, que conclusão que a gente pode tirar disso? Não deveria fortificar? Não sei, não acho que necessariamente que é isso, mas que todas as defesas feitas, se não estiver servindo a Deus, não adianta nada. Não adiantou nada Roboão fazer todas essas fortificações, porque quando o Egito chegou, ele tomou todos. Mas por que tomou todos? Porque Deus não estava com ele. Que nós vamos ver, tem muitos relatos na Bíblia de guerras, e a maioria delas é poucos contra muitos, mas se Deus estiver com os poucos, eles ganham, né? Essa é a maior história que a gente tem. O próprio Abias, que vem depois de Roboão, ele tinha um exército muito maior de Jeroboão contra ele, e ele venceu porque ele clamou ao Senhor. Então, eu não estou dizendo que não precisa fazer defesas, e eu não vou parar muito tempo aqui, mas eu só queria dar uns pensamentos para vocês sobre essa questão de defesa. O que seria? Sempre eu estou colocando isso como sugestões, como ideias, acho que pode ter muitas outras, talvez melhores do que essas, mas são talvez alguns exemplos, né, de como a igreja às vezes se preocupa com defesas. Então eu vou ler duas ou três passagens no Novo Testamento. Quero falar um pouquinho sobre essa questão de defesa. A defesa, e isso tem, você pode aplicar isso de uma maneira individual, ou a defesa do líder, ou a defesa da sua honra, da sua reputação. Tem muitas, assim, tem várias coisas que você pode aplicar como assim o significado da defesa, E uma das coisas assim, que eu acho que a gente sempre tem que bater, que Deus deu muitos exemplos disso na Bíblia, é que quando o homem defende a si mesmo, Deus deixa ele por conta dele. Você vai se defender? Tá bom, então veja o que você pode fazer. Agora, quando você fala assim, Deus, eu não tenho defesa, é o Senhor que tem que me defender. Tem um exemplo de Moisés, que quando eles criticavam e tal, ele caía em rosto sobre a terra, ele não ficava assim falando, gente, vocês têm que entender que eu sou o dirigente, que Deus me escolheu, lá no deserto do Sinai, vocês não viam, mas eu vi a sarça ardente. Ele não ficava repetindo essas histórias, se defendendo, se exaltando. Gente, às vezes o homem, a mulher de Deus, os líderes, às vezes eles são mesmo chamados por Deus, pessoas, isso durante toda a história, sempre tem pessoas que querem criticar, que querem atacar, muitas vezes, geralmente, quem está atacando na carne, porque se fosse, vamos dizer assim, vamos admitir que tem um líder que não está fazendo a vontade de Deus, e que tem algumas pessoas que estão enxergando o erro dele, e que sabem que ele está errando. O que essas pessoas deveriam fazer? Criticar? Atacar? Jogar pedras? Não, claro que não. Então as pessoas que criticam, que atacam, não são de Deus, mas eles podem até estar falando uma coisa certa, ou, que muitas vezes acontece, eles podem estar falando uma coisa que não tem base nenhuma, porque vemos muitos exemplos disso também. Mas em ambos os casos, ou o líder sendo correto ou não, não cabe a ele ficar se defendendo. Né? A Bíblia mostra isso muitas e muitas vezes. Então, a defesa, a fortificação, não é em arrumar argumentos, não é em achar um jeito de convencer as pessoas que eu estou certo, que você não poderia estar me criticando. Agora, isso funciona também no sentido de defender a igreja de maneira geral, não defender assim, a pessoa do líder, mas defender a igreja contra ataques contra a igreja, muitas vezes contra assim, pessoas que falam que a igreja defende uma coisa errada, ou doutrinas, defender a igreja contra heresias. Então, isso é mais complicado de falar, porque a igreja precisa cuidar da defesa, da proteção das pessoas contra o erro, contra a heresia. E nos primeiros séculos da igreja, naquele primeiro período em que a igreja era perseguida, nós temos grandes apologistas, grandes figuras, né, os pais da igreja, muitos deles como Justino Mártir, Tertuliano, Irineu, vários grandes homens dos primeiros séculos da história, eles eram chamados apologistas. Por quê? Porque eles escreviam, faziam obras, escreviam obras defendendo a fé cristã contra ataques, contra mentiras, contra heresias, muitas heresias que começaram já no começo atacando a igreja. Em parte, isso foi importante, porque a igreja precisava, naquele tempo, principalmente no segundo século, primeiro e uma parte do segundo século, não tinha o Novo Testamento definido, eles tinham os livros dos evangelhos, das epístolas, mas não estava assim como a nossa Bíblia, isso aqui é o Novo Testamento. Eles não tinham definido o cânon do Novo Testamento. Então não tinha assim uma coisa muito clara para dizer, isso aqui é o que, isso aqui é a Bíblia e o que está fora disso está errado. Então estava um pouco mais confuso. Então eles começaram fazendo aqueles credos, aquelas definições de doutrina, em que nós cremos e tal. Mas isso às vezes tem um lado negativo que traz uma defesa humana. Isso que eu queria mostrar. Roboão, ele fortificou as cidades, mas de uma forma mais humana, e quando veio o ataque sério mesmo, não aguentou. Então assim, é uma área que você não pode falar assim, é errado fazer qualquer tipo de apologia da vida da fé cristã. Não estou dizendo isso, mas o que eu quero dizer é, tome cuidado, porque a fé cristã, a igreja, a pureza da igreja, a idoneidade dos líderes, não, essas coisas não podem ser defendidas por instrumentos humanos. Se for só humano, não vai resistir. Então, por isso que eu quero ler alguma coisa no Novo Testamento que fala sobre defesa, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento que tipo de defesa que a igreja deveria ter. E só relembrando, eu vou sempre repetindo isso, não como uma verdade bíblica, simplesmente como uma sugestão, mas é o contexto dos nossos estudos para vocês entenderem por que, que eu estou seguindo essa linha. Eu estou propondo que Judá, essa divisão no Velho Testamento, Judá, o reino dividido, Judá e Israel, os dois reinos, representam Israel, as 10 tribos, Jeroboão, representa a igreja institucional, seja qual for, não só a igreja católica, de forma nenhuma, mas todas as instituições como instituição. Deus sempre teve muito povo, Deus nunca passou a chamar o povo das 10 tribos como se não fosse povo dele. O povo era dele, mas o governo de Israel, o governo de Jeroboão e de todos os reis que o seguiram, o governo era uma coisa, nenhum deles conseguiu fugir do vírus de Jeroboão, nenhum. Porque a instituição, e aqui a gente tem que andar com muito cuidado, porque durante toda a história sempre tem aqueles que defendem a instituição e aqueles que atacam a instituição. E aí que nós vimos a guerra entre os dois, né? Judá representando a igreja não institucional. Por quê? Porque Judá tinha Jerusalém. E o que é Jerusalém? Jerusalém é a verdadeira base, é a cidade que Deus escolheu. Deus que podia ter falado assim, gente, olha, é o seguinte, enquanto durar essa terra, isso aqui, olha, isso aqui é que muita gente cristã pensa assim, a gente está em igrejas, não importa, igreja A, igreja B, igreja C, mas enquanto Jesus não voltar, vai ser toda essa bagunça mesmo, não vai acontecer nada assim, mas permanente, mais verdadeiro, então só vai acontecer quando Jesus voltar, e aí Jesus estabelece o reino verdadeiro. Então muita gente pensa assim, mas Deus escolheu, isso é um fato que tem um enorme significado na Bíblia, que Deus escolheu Jerusalém, né? Nós vimos aí com Davi, com Salomão, Deus escolheu Jerusalém. E durante até esse período mais escuro, em 1 Reis 14, quando fala sobre Roboão, ele fala assim, Roboão começou a governar em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu. Tinha um Roboão no trono, né? Um homem que não era temente a Deus, mas a Escritura registra que Jerusalém era a cidade que Deus tinha escolhido, e ele não falou assim, porque Roboão está lá, não quero essa cidade mais. Continuou sendo a cidade que Deus tinha escolhido. Então Judá, apesar dos erros, dos desvios, e Judá muitas vezes fazia coisas tão perversas quanto Israel, então tem que lembrar disso. A igreja não institucional, ela acaba caindo em erros quase idênticos, e aí nessa guerra aí da história, né? Aqueles que não, nós não somos da instituição, nós somos mais puros. Olha, tem mais chance. Fora da instituição, em um certo sentido, você pode estar, mas pode não estar também. Você pode estar mais próximo daquilo que chama Jerusalém. Mas Roboão estava em Jerusalém, mas ele não conhecia Jerusalém. É interessante isso, que ele estava em Jerusalém, mas ele não estava praticando Jerusalém. Então, a igreja não institucional, ela às vezes se acha melhor do que a institucional, acha que, e realmente tem muitas vezes mais chance, porque ela tem menos coisas prendendo, parece que o vírus de Jeroboão não é tão forte ali, não pegou todos, mas muitas vezes também caía nos mesmos erros ou erros semelhantes. Então, nesse drama que vai se desenvolvendo através da história, nós temos Jerusalém, Judá, que representa mais a posição mais próxima, mas as pessoas também perdem lá a visão daquilo que Deus realmente quer. Em ambos os casos, as pessoas precisam achar Jerusalém. Então, só quero falar um pouquinho então sobre essa questão de defesa, porque a igreja sempre vai ser atacada. A igreja tem inimigos. Ela tem que pensar. Vários reis que vêm depois de Roboão também vão se preocupar com defesas. Vários vão fortificar cidades. É importante fortificar a cidade? É importante ter defesa ou não é? Então vamos só, pelo menos uma ideia inicial sobre isso. Um grande capítulo sobre guerra espiritual no Novo Testamento é Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, eu acho que foi, não sei se alguém tinha feito isso antes dele, mas pelo menos um livro que acho que não está em português, né, de Watchman Nee, aquele irmão chinês, ele fez um estudo sobre Efésios que o título em inglês é Assentar, Andar e Permanecer Firme, permanecer em pé. Porque é essa sequência que nós temos no livro de Efésios. E é bem interessante, porque no capítulo 2 fala que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. A nossa vida cristã começa não andando, não brigando, a nossa vida cristã começa assentado, porque Jesus já ganhou a vitória para nós. Então, no capítulo 2, fala sobre a nossa posição de estar sentado. No capítulo 4, fala assim, bom, você está sentado, Jesus mudou sua vida, você está nos lugares celestiais, né? O capítulo 1, que fala sobre a vitória, Jesus venceu sobre todos os principados. Então, nós começamos com essa base da vitória em Cristo. No capítulo 4, fala assim, bom, então tá, todo mundo entendeu aí? Todo mundo tá firme na vitória de Jesus? Então, capítulo 4 de Efésios fala assim, andai! Se você está sentado, se você tem a vitória em Cristo, você está lá nos lugares celestiais, não, né, eu tenho uma vida que é uma derrota, um fracasso aqui embaixo, mas em Cristo eu estou assentado, em Cristo eu tenho a vitória, em Cristo eu sou mais que vencedor, mas aqui eu fico caindo, fico sempre caindo em tentação, não, mas em Cristo eu estou assentado. E aí Paulo fala assim, não, mas não é suficiente estar sentado, você tem que andar na vida cristã. Aí o capítulo 4 começa a falar de todas as coisas práticas da vida cristã que você tem, da sua posição em Cristo, da vitória em Cristo, você começa a traduzir tudo em uma vida vitoriosa na sua vida prática. Então, isso aí, irmãos, naquele outro livro que eu sempre cito também, né, de Bob Mumford, que é a Patrola de Deus, ele também fala sobre essas duas posições, sua posição legal. Você tem uma posição legal. O que é a sua posição legal? Eu, por direito, sou filho do rei, tenho uma conta bancária milionária, eu tenho tudo o que eu preciso, mas, na prática, eu não tenho nada, porque eu não peguei minha procuração, não fui no banco receber, não, né, assim, eu estou aqui vivendo na miséria, mas legalmente eu sou rico, ó, eu sou rico, né? Ou tem essa... Eles conhecem, né? Tentando achar uma boa ilustração, né? Eles conhecem a família real de Dom Pedro aqui no Brasil, né? Então tem os descendentes dos imperadores, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, tem a família, né, que são os descendentes. Então ele pode falar assim, legalmente, né, os atuais podem falar assim, legalmente eu sou herdeiro do trono do Brasil, só que o Brasil não tem mais trono e ninguém mais reconhece, então ele tem que viver como qualquer outro cidadão. É um exemplo pobre, mas eu estou querendo dizer assim, a gente tem uma grande herança, a Bíblia fala que um dia nós vamos reinar sobre anjos e sobre potestades, mas agora, assim, então a posição legal, mas depois tem a posição experimental, né? Então você tem que, a nossa vida cristã não é começar tentando vencer o pecado, é achar nossa posição em Cristo, achar nossa vitória em Cristo. Começa realmente, apesar de toda a sua derrota, apesar de toda a sua fraqueza, a vida cristã começa com uma revelação de que, apesar de todo o meu histórico fracassado, de toda a minha situação atual, que eu não consigo fazer as menores coisas para agradar a Deus, apesar de tudo isso, legalmente eu estou em Cristo. Eu tenho que começar a crer nisso, eu tenho que começar, né, eu tenho que ler e me encher dessa revelação, mas não para ficar com essa dualidade, né? Legalmente estou bem, mas experimentalmente estou mal. Legalmente eu estou bem. Tem que chegar ao ponto, a vida cristã é essa vida legal, por direito, chegar a se manifestar na nossa vida prática e diária. Isso é uma grande parte da nossa vida cristã, está nessas duas partes. Mas Efésios tem uma terceira parte. Então Efésios explica nossa posição em Cristo, legal, explica nossa posição experimental, que nós podemos andar na vitória, mas o último capítulo de Efésios fala sobre uma terceira parte da nossa vida cristã, que é a posição de batalha, a posição de enfrentar a luta, porque Deus está preparando não só cada um na sua vida individual, para depois que você estiver forte, você conseguir enfrentar a batalha, mas ele está preparando a igreja como um todo. Uma coisa muito importante para entender sobre os últimos dias, sobre escatologia, sobre final, sobre Jesus voltar, é que a história da Bíblia, a história do plano de Deus, é Deus preparando durante milênios, Deus preparando a igreja para chegar no que Paulo chama aqui em Efésios 6. Ele fala no versículo, acho que ele fala duas vezes, mas aqui no versículo 13 ele fala, 6:13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir quando? No dia mau. Esse, como todas as coisas, isso pode ter uma aplicação parcial. Você, na sua vida individual, você passa, às vezes, anos da sua vida espiritual sem enfrentar uma batalha muito forte. Todo mundo acha assim, estou passando por uma luta, mas é que a gente não sabe muito o que é uma luta, né? Uma luta do ponto de vista de Deus, uma luta séria, né? Às vezes a gente vê o que as pessoas passam em outros lugares, a gente fala assim, gente, eu não conheço tribulação, eu não conheço angústia, eu não sei o que é ter dificuldade, porque a gente vê que outras pessoas passam uma dificuldade muito maior. Então, todo mundo tem pequenas lutas, pequenas dificuldades, pequenos obstáculos. Mas ele está falando sobre uma coisa muito forte. Assim, Deus está preparando você individualmente, mas principalmente nós como igreja, Ele está nos preparando para enfrentar uma grande batalha. A Bíblia inteira fala de uma grande batalha. A Bíblia inteira fala sobre um tempo que não é como nenhum outro. Vai ter uma guerra que todas as outras guerras anteriores vão parecer que é brincadeira. Ele fala assim, é muito sério isso. Então, Paulo está falando assim, olha, tem os lugares celestiais, você está sentado com Cristo, a vitória é dele, você tem que aprender a andar na sua vida cristã, dia a dia, mas tem que chegar ao ponto, voltando para o versículo 10 aqui, Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O que é fortalecei-vos? Agora lembra de Roboão. Roboão está fazendo defesa, está fortificando as cidades, mas ele fortificou de uma maneira errada, errada sim, ele fortificou as cidades com defesas de muralhas, de armamentos, de mantimentos e tudo, mas ele não fortificou naquilo que era mais importante. Então é isso que eu queria só pegar esse foco aqui. É importante nós termos uma defesa, mas não a defesa natural. A igreja sempre procurou defesas em argumentos, em doutrinas, em algumas coisas, irmãos, não são erradas. É como eu falei assim, Roboão estava errado, Deus falou assim, eu não quero que vocês fortifiquem a cidade. Não, Deus nunca falou isso. Então, as muralhas, as proteções, são coisas importantes, mas temos que entender quais são realmente, como que funciona essa parte de defesa, para que não seja uma defesa totalmente inútil. Qual a defesa que Deus realmente está querendo? Então ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é uma coisa óbvia que eu vou falar assim, mas é importante que a defesa não é em capacitação, inteligência e força humana. Deus pode usar tudo isso. Se Deus te deu a oportunidade de estudar, estude, faça leituras, investigue. Alguém que gosta de estudar filosofia, estude filosofia. Quem gosta de ciência, estude ciência. Mas não é isso que vai defender realmente a igreja. A igreja não vai ser defendida por doutrinas. Uma coisa que a igreja sempre procura para ter uma defesa melhor é na preparação dos pregadores, dos pastores, dos líderes. Nós vamos treinar todo mundo dentro de um seminário, de uma escola, para que eles não tenham perigo de cair em erro. É preciso ter preparação? É, mas não é nessa preparação por si. Eu não sou contra treinamento, não sou contra estudo, entendeu? Mas a gente tem que assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então nós temos que procurar essa defesa aqui, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente precisa saber quais são as armas do diabo, quais são, né, em 2 Coríntios 2, né, ele fala assim, nós não somos ignorantes das estratégias do diabo. É preciso saber, não quero dizer com isso, não sou, também assim, estou falando sobre estudar nomes de demônios e nomes de hierarquias de demônios, não é nesse sentido, eu quero saber quais são as estratégias, como que o diabo engana, como que ele ataca. Nós precisamos saber disso, ter proteção. E versículo 12, que é fundamental, que nossa luta não é contra carne e sangue. Se você está pensando em se defender contra pessoas, você está errando totalmente o alvo. Você não precisa se defender contra pessoas. Amém? É difícil. Isso aí é uma coisa prática e muito, muito importante. Meu inimigo não é nenhuma pessoa, nem que seja um Saddam Hussein, nem que seja assim, a pessoa mais demoníaca. Assim, meu inimigo é o demônio que está por trás dele, não é a pessoa. Então eu não luto contra pessoas, principalmente em termos da igreja, né? Minha luta não é contra pessoas, não é contra alguém que está espalhando mentiras, não é, meu inimigo não é a pessoa, né? Meus inimigos são as potestades, principados, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Tomai toda a armadura de Deus. Então, né, obviamente eu não vou fazer um estudo sobre isso aqui, mas a armadura de Deus é a fé, é a revelação, é a palavra de Deus. Depois ele fala sobre toda a armadura, no versículo 18 ele fala, orai em todo o tempo. Você entende, depois de ler toda a armadura, que você precisa buscar todas essas coisas que ele falou, né, do capacete da salvação, né, a escudo da fé, né, todos os aspectos da armadura. Mas aí você vai, e aí, você fica parado? Não, você, a guerra espiritual é exercida na oração. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui você entende que a prática da defesa é pela oração. A prática da defesa, como é que nós vamos defender, como é que eu e Maristela, como é que nós vamos defender a nossa família, como é que você vai defender a sua, como é que nós vamos defender pessoas que Deus tem colocado perto da gente, para a gente ajudar, cuidar? Ninguém pertence a nós, ninguém nem a família, irmãos, ninguém, nós não somos donos de ninguém. E um ponto importante que eu queria salientar é que Roboão, naquela descrição do capítulo 11, que acabamos de olhar, ele fala assim, fortificou, aí dá o nome das 15 cidades, e aí no fim fala assim, assim Roboão manteve controle sobre Judá e Benjamim. Ele tem a mesma motivação errada de Jeroboão. O que Jeroboão queria? Manter controle. O que Roboão queria? Manter controle. Então, a defesa, você fortificar, você buscar defender, no sentido de defender meu território, você já está derrotado, desde o início você está derrotado, porque o território não é seu, não é seu, ninguém é propriedade minha, meus filhos não são meus, Deus entregou aos meus cuidados, os cuidados dos pais, para nós podermos ajudar, ministrar, mas não são propriedade, e ninguém é propriedade, ninguém. Mas como nós podemos defender, mesmo não sendo propriedade nossa, nós temos a responsabilidade. Como nós podemos defender? Usando, nos fortalecendo no Senhor, na vida dele, não dependendo. Eu não sou contra. Estude a palavra, estude outros livros, conhecimento, preparação, essas coisas que a igreja usa muito como armas exclusivas, não são totalmente erradas, mas elas têm que ser subordinadas à vida, fortalecer na vida de Deus e pela oração. Aqui fala, versículo 18, orai em todo tempo e vigiai. O estado de alerta, não temos tempo de ver muitos textos, mas rapidamente, Romanos 13, essa questão de vigilância vocês encontram em muitos lugares na Bíblia, inclusive falando sobre os últimos dias. Qual que é a grande defesa para você não ser enganado por Satanás nos últimos dias? Quantas pessoas aqui acham que são invulneráveis? Tem alguém que você está se sentindo tão forte na fé? Pode vir mentiras, enganos, um monte de coisas, mas eu não, não é mais de jeito nenhum. Você lembra de alguém que falou assim, quando Jesus falou antes da morte dele, né? Falou assim, olha, tome cuidado, porque vocês vão todos me abandonar. Quem falou? Quem falou lá? Pedro, falou assim, Jesus, eles podem, mas eu não. Né? Todo mundo aqui, ele se achou melhor do que os outros, mas assim, os outros pode ser que faça isso, até acho sim que aquele discípulo lá, ele é fraquinho, ele vai cair, mas eu não, né? Mas a gente tem essa tendência de pensar em outro, assim, não, aquele lá está facinho de cair, e eu? Né? O grande erro, nós vamos voltar a ver, segundo Crônicas 12, fala assim, quando Roboão ficou forte, ele abandonou o Senhor, está lá, segundo Crônicas 12:1. Depois dos 3 anos, Roboão ficou forte, e depois tem o rei Uzias, aconteceu a mesma coisa, os reis, quando eles ficavam, reis bons, reis que serviam ao Senhor, ficavam fortes. Então a pior coisa é você não ser vigilante. E o que quer dizer ser vigilante? Significa que você se acha fraco, você tem que vigiar, porque senão você vai cair. Se você se acha forte, você não é vigilante. Então a pior coisa, né, a pior defesa é você se achar forte. Então, o que diz aqui Romanos 13, versículo 11? Fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Sono é o estado mais vulnerável que existe, não é verdade? Sono. Você não tem condições de se defender de nada quando você está dormindo, né? E sono espiritual, fisicamente você não pode ficar sem dormir, né? Mas espiritualmente não é para dormir. Não é para dormir. Proibido dormir. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem contendas e inveja. Todas essas coisas, irmãos, são coisas que tiram sua atenção. Você pode falar assim, eu não falo, não faço nada disso aqui, misericórdia. Bebedeiras, glutonarias, orgias, dissoluções, misericórdia, eu não faço nada disso. Mas ele está falando sobre qualquer coisa que você está assim, totalmente descuidado, você não está atento, você está aproveitando a vida, aproveitando, se tornando uma pessoa que não está vendo perigo, você não vê perigo, você está fazendo festa. Ou, então aqui, essa lista do versículo 13 tem duas partes, ou você está aproveitando, vivendo tranquilo, se sentindo totalmente invulnerável, você está bem, você pode sim fazer a festa que não tem problema. Ou, esse é um problema, uma área, né, todas essas coisas aí, ou em contendas e inveja, lutando um contra o outro. Contendas, dissensões, falta de união. A divisão é a pior coisa para nos abrir para ataques do inimigo. Você dividido, dividido na família, brigando, marido e mulher, não tendo harmonia na casa, você é uma casa com muros caídos. É sério isso, gente. Não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Nós temos que lutar, buscar. Deus, eu sou capaz de resolver todas as contendas? Não. Mas eu preciso achar as brechas que estão me deixando vulnerável, que estão me deixando aberto para o inimigo. Toda divisão, toda desunião, toda falta de harmonia está nos deixando no território do inimigo. A briga, a contenda, o desejo de estar com razão, o desejo de se defender. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando você se defende, você se coloca no território do inimigo. Misericórdia, irmãos, isso é terrível. Eu começo a me defender, eu me retiro da defesa, da proteção de Deus e me coloco aberto para ataques, porque eu estou me defendendo. Ou Deus me defende, ou não adianta eu me defender. Se eu estou errado, para que eu estou me defendendo? E se eu estou certo, de acordo com a vontade de Deus, Ele que me defenda, eu não preciso me defender. É muito duro isso, confiar em Deus nesse ponto, mas eu não preciso me defender. Então, contendas, invejas e, versículo 14, antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado. Tem uma tradução que fala assim, não deis lugar, não é? Tem alguém que tem? Nada dispor, nada assim, não dá lugar, não dá espaço para a carne em suas concupiscências. Então, quais são as coisas que impedem a nossa defesa? Né, esse senso de eu estou tranquilo, eu estou seguro, eu posso estar em festas. Irmãos, isso é muito, muito delicado. Muito delicado. Porque Deus não é contra a gente ter comunhão, fazer uma festa, mas é o espírito da coisa. Eu queria dizer que nós estamos vivendo, nós estamos em todas as épocas, mas se tem algum sentido nós nos acharmos nos fins dos tempos, não é tempo da gente dar toda a nossa energia, assim, eu quero fazer, a gente direciona o nosso tempo, a gente faz planos. Por favor, não me entendo mal, eu também gosto de férias, todo mundo quer um período de descanso, mas de alguma maneira Deus tem que mudar a nossa maneira de pensar, porque se nós estivéssemos numa grande guerra mundial, será que nós estaríamos em férias? Será que nós estaríamos fazendo certas coisas? Então não é colocar uma lei, ninguém mais vai, né? Eu não estou falando sobre isso. Cada um tem que seguir a direção do Espírito, mas nós temos que entender que nós estamos vivendo nos últimos tempos. E se nós, o que quer dizer então? O que Paulo quis dizer? Para a gente não viver em glutonarias, bebedeiras, dissoluções e tal. O que ele está querendo dizer? Assim, que é o cristão, ele não está falando com gente do mundo. Ele está falando conosco, está dizendo que a igreja pode estar, assim, tendo maior prazer, até coisas espirituais. Essa coisa aí de festa pode ser nada assim de vícios, de, sabe, de bebedeiras, em termos assim de pecado, mas assim, é uma coisa totalmente lícita, mas nós não estamos atentos. Ele falou assim, olha, o período tá grave, a noite está passando, Jesus está voltando, é hora de acordar do sono. Esse texto aqui foi o texto que chamou a atenção de um dos grandes homens da história da igreja, que foi Agostinho. Né? Ele leu esse texto, esse aqui foi o que fez ele se converter. Porque ele falou assim, gente, eu não posso mais viver assim, eu preciso mudar, eu preciso acordar. Então, é isso que ele está dizendo, essa liberdade, essa, assim, de não pensar em quais são os perigos, que tipo de guerra que nós estamos entrando, em contendas ou inveja, dois, toda essa questão de divisão, de se defender, de querer o melhor, de querer ter razão, tudo isso aí envolvido em contendas e invejas, e também de não dar lugar de jeito nenhum para os nossos apetites carnais, dando oportunidade para que o inimigo entre. Então, essas são as defesas. Eu vou ler mais um texto, sei que está meio avançado já, mas só para finalizar esse assunto, 2 Coríntios 10, versículo 3, também é um texto muito fundamental para a gente entender a nossa guerra espiritual. Ele fala, 2 Coríntios 10, 3, pois embora andando na carne, esse aqui é carne no sentido do corpo físico, né? Porque andar na carne em Romanos é andar segundo a vontade da carne, né? Mas isso aqui, embora andando na carne, que estamos no corpo, nós não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então aqui ele fala sobre... nós temos em Efésios que nossos inimigos são potestades, poderes, né? Agora aqui ele vai mais fundo, esse aqui ele não fala sobre potestades de demônios, ele fala sobre uma coisa sutil que é o nosso pensamento. Versículo 4, derrubamos raciocínios e toda... O que está escrito na sua Bíblia? É raciocínios e altivez. Tem alguma outra palavra além de altivez? Não. Altivez, arrogância, exaltação, lembra? Isso aí é o pior perigo à nossa defesa. Então, nossa luta, nossas armas não são carnais, a gente precisa lutar seriamente contra raciocínios, contra pensamentos, contra altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então aqui fala sobre toda uma área de batalha contra pensamentos e atitudes que são contrários a Deus. Nós temos que estar continuamente nos enchendo da palavra para entender que tem muita coisa que a gente nem percebe, que são ideias humanas erradas, ideias que vão sendo jogado sobre nós continuamente, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, aí nós temos toda essa área de batalha. Então, assim, eu queria só falar um pouquinho sobre essa área de defesa da igreja, da fé cristã, porque nós podemos cair no erro de Roboão e achar que nós estamos edificando... uma estrutura, que nós temos autoridade, nós temos líderes, tudo assim que é humano não vai resistir. Caiu que nem papel quando o rei do Egito entrou. Então vamos buscando a Deus para que nós possamos ter a verdadeira defesa, principalmente porque esse dia mau, irmãos, eu não sei quando virá, mas Paulo falou que a gente tinha que estar preparado. Tem um dia mau que é mais sério do que todos os dias maus que nós já vimos ou imaginamos. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, ó Deus, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos mostra como nós podemos escapar, como nós podemos resistir. A tua glória não é que Teu povo seja derrotado. Não era uma glória para o Senhor Roboão ser derrotado pelo Egito e todas aquelas cidades caírem. Senhor, é uma vergonha quantas derrotas nós temos sofrido na história e atualmente, quantas divisões, quantas coisas continuam acontecendo, porque nós não temos defesa contra essas estratégias do inimigo. Estamos focados em inimigos humanos, mas não são as pessoas, são as forças espirituais e principalmente são as ideias e pensamentos e atitudes erradas dentro do nosso coração. Senhor, ajuda-nos a lutar e a fazer a verdadeira defesa contra esses ataques e entendendo melhor a estratégia do inimigo em nos enfraquecer para que nós não possamos resistir. Sabemos que é a Tua vontade, Senhor, que assim seja, que nós sejamos protegidos e prontos para enfrentar e para glorificar a Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, até domingo que vem.